Bom, e a gente vai falar hoje sobre o vírus sincicial respiratório. É um vírus que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, é um dos principais responsáveis por problemas respiratórios em bebês de 0 a 2 anos e em prematuros pode até ser fatal. Sobre o assunto, a gente conversa com o presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria e também vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Dr. Renato Cuifuri, já está em contato conosco. Muito bom dia.
Bom dia, Meire. É um prazer falar com você e os ouvintes da CBN Brasília.
Bom, doutor Renato, eu particularmente nunca tinha ouvido falar desse vírus sincicial respiratório. É um vírus novo ou, de fato, ele já é um vírus que acomete a população há um bom tempo, mas não era tão divulgado?
É isso mesmo, Miriam. A gente dá a abreviação dele para facilitar, de VSR, né? Vírus sincicial respiratório, abreviação a gente chama de VSR, é um vírus extremamente comum, circula, como a exemplo do vírus da gripe, do vírus influenza, num determinado período do ano com bastante intensidade. Na verdade, a estação do VSR costuma preceder um pouco a estação de influenza, nós estamos aí em pleno início da estação do VSR, e ele acomete bebês de todas as idades, de todos os pesos, virtualmente quase 100% das crianças serão atingidas pelo vírus até 3 anos de idade. Não que vão ter doença grave, muitos deles apresentam doença leve, um resfriado, né, como uma doença respiratória viral mesmo. Mas alguns bebês desenvolvem doença mais grave, que atinge os brônquios, bronquíolos, levando a chiado no pulmão, falta de ar, cansaço, crise de bronquiolite e até pneumonia. Então é um vírus comum, sim, é o mais comum vírus que dá doença respiratória em bebê pequeno. Então, crianças mais velhas, como já experimentaram essa infecção mais cedo, acabam não tendo doença grave mais para frente.
E quais são os sintomas nos bebezinhos, nos recém-nascidos? Como é que os pais ficam atentos?
A maior parte das vezes o quadro se mostra como um bebê cansado, né? Com dificuldade para respirar. Então, uma falta de ar, tosse, chiado no pulmão e febre, que não é muito comum. Quando acontece, normalmente não é muito alta. Uhum. De baixa, o estado geralmente da criança é bom, mas a criança é cansada, a criança tem uma dificuldade respiratória. Agora, quem deve ficar mais atento, quem tem doença mais grave quando adquire o VSR, são alguns grupos de bebês que já têm algum agravo. Por exemplo, prematuros, aqueles bebês que nascem com algum problema no coração, com alguma doença cardíaca, ou que já tem um problema no pulmão, já teve uma prematuridade, afetou o pulmão desse bebê. Então, se ele já tem um dano no pulmão, uma doença no coração, ou é prematuro, esses bebês aumentam e muito o risco de hospitalizar, de ter formas graves da doença.
Uhum. E qual o tratamento, uma vez diagnosticada a presença do vírus?
Não há um tratamento assim direto para o vírus, né? Uma droga antiviral. Nós vamos dar oxigênio, vamos fazer fisioterapia, inalações, usar às vezes alguns remédios que ajudam os brônquios a respirar melhor, mas não há um tratamento específico, o tratamento é dito de suporte, hidratação e tudo mais. Algumas dessas crianças, especialmente essas de maior risco que a gente comentou, são hospitalizadas. O tratamento vai para o hospital, criança internada em oxigênio, com soro. Então, essas crianças precisam de um atendimento especial, porque podem evoluir de forma grave. Uhum. Mas a boa notícia é que a gente tem prevenção, né? Para esse grupo especial, se não há um tratamento eficaz, aí a prevenção é extremamente efetiva.
Certo. E, bom, essa prevenção, ela é feita de que forma?
Não existe uma vacina, né? Uma vacina como a gente tem para sarampo, para catapora, para pneumonias. Para o VSR, nós dispomos de uma prevenção feita com anticorpo. É um raciocínio um pouquinho diferente. A gente oferece para esses bebês de risco, né, que são mais vulneráveis, esse anticorpo para que ele atravesse a estação do VSR protegido. Ou seja, para quando ele entrar em contato com o vírus, ele já tem um anticorpo artificial que não vai permitir ele adoecer, ou pelo menos não vai permitir ele adoecer com tanta gravidade. Então ele é dado de uma forma de uma injeção mensal, né, durante o período do vírus, então de março a setembro, mais ou menos, que é quando circula o vírus, março a agosto. Então ele recebe a prevenção mensalmente para que atravesse a estação protegida. Lembrando que quem deve receber essa prevenção, e mais do que isso, é gratuita, né, para toda a população brasileira, são os prematuros, aqueles que têm doença no coração ou no pulmão. Então esses precisam, necessitam, e a época é agora, de prevenir esses bebês contra essa infecção importante.
Bom, e como é que a VCR pode evoluir? Que complicações de saúde os bebês ou as crianças podem ter?
Essa questão tem sido dado cada vez mais importância, porque o impacto dessa infecção no bebê não se restringe a este período da infância. O bebê pode ter a bronquite, pode ser internado, às vezes vai para UTI, alguns bebês mais graves podem até chegar a vir a falecer, mas existe no longo prazo para esses bebês, depois que se recuperam, uma sequela dessa infecção. Então esses bebês acabam tendo chiados recorrentes, voltam a ter outras crises de bronquite, se tornam asmáticos alguns deles. Então existe um impacto da doença no curto prazo, no bebê pequeno, e no longo prazo, muitas vezes persistindo até a adolescência. Uma vez que a gente consegue evitar essas infecções, nós vamos colaborar também para a redução de doenças aí ao longo da vida, né, ao longo da adolescência, pelo menos, doenças pulmonares nessas crianças.
Quando o vírus é detectado em crianças maiores ou em adultos, ele pode passar de forma desapercebida, com sintomas de uma gripezinha leve? Ou...
Isso mesmo, é isso mesmo. E muitas vezes somos nós que estamos com o resfriado comum, nos sentindo muito bem, e que somos os transmissores do VSR para esses bebês pequenininhos. Como a gente já teve experiências anteriores, a gente, que eu digo crianças maiores, ou adultos que já fomos expostos mais precocemente ao VSR, essa reinfecção, ou seja, a terceira, a quarta, a quinta vez que a gente entra em contato com o vírus, a gente praticamente não adoece. Ou quando adoece, a doença se manifesta de maneira bem leve, como um resfriado comum. E aqui para nós não é nada importante, mas para, em relação ao bebê pequeno, especialmente desses grupos, a doença pode ser bem mais grave. Então a gente às vezes acaba ficando como fonte de transmissão, contaminando um bebê de uma forma leve para nós, mas muito grave para o bebê.
Doutor Renato, o senhor mencionou há pouco aí as informações referentes à imunização que é oferecida de forma gratuita pela rede pública. O ouvinte nos pede aqui para que o senhor explique direitinho quem tem direito a essa imunização gratuita, né? E se ela de fato está disponível na rede pública.
Ela está sim disponível na rede pública, então quem deve receber ou quem tem direito a receber no Sistema Único de Saúde são os bebês que nascem com uma doença cardíaca ou doença no pulmão, os menores de 2 anos de idade nesses casos, e os prematuros que nasceram até 29 semanas de idade gestacional, né, que é no caso da gestação, até 1 ano de idade. A Sociedade Brasileira de Pediatria ainda preconiza que aquele grupo de 29 a 32 semanas também receba. Esse é um grupo especial que deve ser discutido e não tem ainda disponível para esse grupo no programa público. Mas se é prematuro, com menos de 29 semanas de idade gestacional, doença no coração ou doença no pulmão até 2 anos de vida, esse bebê tem direito a receber gratuitamente essa prevenção, que é extremamente importante para a saúde dessas crianças.
Há alguma estatística sobre a incidência desse vírus na população ou entre as crianças?
Sim, já tem vários estudos demonstrando aí que ele é responsável não só pelas infecções no primeiro ano de vida, 70%, 80% dessas infecções respiratórias baixas, que a gente chama em bebês, são causadas pelo VSR. Hospitalização, mais de 50% dos casos de hospitalização por doença respiratória em bebês pequenos é por VSR. Muitos dados em relação à alta incidência que esse vírus tem em bebês pequenos.
Bom, doutor Renato Kifuri, esse vírus foi identificado em algumas regiões do Brasil e começa a se